Vamos conversar com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Oi, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia, Kaique, Dudes, Carlão, os ouvintes.
Ah, faltou o Michel.
Faltou o Michel, puxa vida.
É que o Michel não está aqui, ele está no estúdio B, a gente vê, é como se fosse um grande aquário, e a gente está vendo ele fica fazendo por mímica, mas de repente a gente pode até ouvir o Michel depois, né? O Carlão vai providenciar lá o microfone para ele. Mas vamos lá, Wagner, vamos fazer um balanço de 2017 na área ambiental. Quais os fatos que você destacaria para fechar o ano aqui?
Veja, Marilu, é importante começar com as poucas vitórias, né? Então, um momento de muita relevância foi o recuo do governo federal por ocasião daquele decreto da Renca, né? Que tentava criar uma área maior que a Dinamarca, que hoje é uma área de preservação ambiental, para liberação para atividade, especialmente de mineração. Houve um levante importante na sociedade brasileira e também com repercussão internacional. Promovemos aí um recuo bastante expressivo, né? Foi uma vitória importante.
Até a Gisele Bündchen entrou em ação, né? Lembra?
Exatamente, né? Precisamos de apoio aí das chamadas celebridades internacionais aí, que acabou nessa hora somar, né? Eu não tenho preconceito, não ajuda.
Claro.
Então tá bom, vamos junto lá, né? Não
Sem
tem problema
dúvida.
Nenhum.
Não, eu lembro
Alguns
que você...
colegas não gostam, mas eu pessoalmente não tenho nada contra.
Sem dúvida, resolvendo o problema, né?
Não é, pode vir o Sting também, não tem problema
Tranquilo.
Nenhum.
Tranquilo, nossa, muito
Porque
bem-vindo.
Ele tem uma penetração grande, né?
Claro.
Que a gente às vezes não consegue ter a repercussão. Por exemplo, quando a Alicia Keys levou a Sônia Guajajara no Rock in Rio, foi também um momento muito importante da resistência indígena. E claro que repercute muito mais que tudo que a gente consegue, às vezes, divulgar, difundir. Então, são momentos importantes.
É verdade.
Outro aspecto muito legal foi o acampamento de resistência Terra Livre, né? Eu nem estava falando na rádio ainda, isso foi em abril desse ano agora.
Sim.
Mas reuniu lá mais de 4 mil indígenas em abril. E foi, de fato, um monumento muito importante para marcar aí a ameaça, que é permanente ainda, né? Infelizmente não está resolvida essa questão, a demarcação das terras indígenas, mas foi um momento muito importante que eu diria até que revigorou um pouco o movimento social brasileiro, que ainda estava um pouco na ressaca do pós-golpe, né? Eu acho que os indígenas nessa altura têm que ter reconhecido seu papel como um agente de mobilização importante junto com o MTST. Acho que aí são dois segmentos aí que hoje estão mostrando para o Brasil como fazer resistência e é muito, muito importante. Agora, entrando na escala mais nacional, eu acho que essa ideia de que caiu o desmatamento na Amazônia, que o governo divulgou com grande alarde aí em agosto, setembro desse ano, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de calma, né? Que dado é esse que tá dizendo que caiu? Realmente caiu, houve uma queda da atividade econômica, né? Caiu em torno de 16%. Mas, isso que gera muita preocupação, ele aumentou 20% nas áreas de conservação, nas unidades de conservação. Então, mostra que o governo não está sendo eficaz na fiscalização daquilo que já foi assumido, né, como área importante de conservação ambiental. E o principal elemento de penetração, né, do desmatamento nessas áreas é justamente a pecuária. Existem vários estudos já mostrando, né, de algumas ONGs, inclusive, o quanto a pecuária acaba sendo, aí, digamos, a ponta de lança, né, para o desmatamento. E você tem uma ideia, mas nós estamos falando hoje já de 85 milhões de cabeças de gado na Amazônia. Ou seja, tem 4 vezes mais boi do que gente na Amazônia, né? O que mostra realmente que é o principal vetor aí, né? Hoje já tem lá 40% da produção brasileira da pecuária.
Pois é. Não, essa questão, do agronegócio, pecuária, é uma questão realmente complicada. A sociedade precisa saber exatamente que modelo de desenvolvimento vai querer, né, daqui para frente, porque é um estrago total, né?
Exatamente, né? Nós estamos perdendo aí uma vantagem comparativa destacada, né, no século XXI, que é justamente esse trinômio que eu costumo dizer, né? Que é biodiversidade com sociodiversidade e água, né? Esse trinômio coloca o Brasil, do meu ponto de vista, numa posição estratégica muito importante, destacada, que pode, de alguma maneira, pensar um outro modelo de desenvolvimento econômico com atividades produtivas que permitam inclusão social, conservação ambiental e uso racional da água. E só nós podemos fazer isso porque, na escala mundial, é o país que tem as maiores áreas florestadas ainda, com gente dentro, né? Com povos indígenas que têm um conhecimento muito destacado sobre todos esses sistemas naturais, e também com reservas hídricas bastante expressivas, né? Estou falando aí de 12% da água que ocorre no mundo. Então é de fato um país que tem aí essas vantagens estratégicas que estão sendo destruídas, né, por uma ação fortuita aí de expansão da pecuária, e quando não é a pecuária, é a soja como vetor de desmatamento. Então, de fato, precisamos refletir sobre esse modelo, ver o quanto ele é conveniente para a sociedade brasileira como um todo, né? Ele está atendendo muito bem um pequeno segmento, que é os pecuaristas junto com os produtores de soja, mas no longo prazo, realmente não ficar com aquilo que a Larissa mostrou muito bem, né, recentemente, inclusive entrevistei na rádio,
Você acompanhou os
problemas
também
da contaminação. Acompanhei, claro.
Que legal.
Muito boa entrevista, né? Com contaminação de solo, contaminação de água e até dos alimentos que a gente acaba ingerindo. Então, esse modelo precisa, de fato, ser revisto, né? E aí, ainda na escala federal, acho que a famosa mudança do quadro de mineração é algo que tem que ser destacado. Gera muita preocupação, porque como esse governo tem atuado, né, foi por meio de medida provisória, ela foi reafirmada no final de novembro e criou a Agência Nacional de Mineração, que vai passar, então, a fazer toda a parte de licenciamento das atividades de mineração, o que gerou muita inquietação, muita preocupação entre os pesquisadores e também o setor ambientalista brasileiro, porque não está regulamentada ainda essa agência, nós não sabemos exatamente como é que ela vai operar. Então, criou-se aí um órgão novo, sem nenhum tipo de, digamos assim, de aparelhamento técnico, nós não sabemos quantos funcionários vão ter, qual vai ser a estrutura, qual é a dinâmica dos papéis que vai ser adotada para que você possa ter, então, a regulamentação na atividade de mineração, que é, no caso brasileiro, um setor bastante expressivo, né? Se nós pensarmos que toda a mineração de minério de soja, minério de ferro, por exemplo, que nós exportamos, é um dos itens centrais da nossa pauta de exportação, é, de fato, uma atividade de destaque. E se nós pensarmos aí também em todas as reservas que ainda estão na Amazônia, em especial em terras indígenas, gera também muita inquietação, muita preocupação, porque pode ser, de novo, uma fonte de conflito aí, envolvendo as comunidades tradicionais, os povos originários, e esse modelo externo, né, de tentativa de se retirar das nossas riquezas para venda como commodity, para prover desenvolvimento da China e outros países, enquanto nossa própria infraestrutura, por exemplo, não é melhorada, digamos assim.
Né? Verdade. Agora, Wagner, aqui no estado de São Paulo, a gente teve uma luta vitoriosa em Peruíbe, né? A CETESB proibiu aquela construção de usina termoelétrica, né? Foi um fato importante também, né?
Sem dúvida. Eu ia ressaltar também entre as vitórias, né? Nós conseguimos aí a paralisação, pelo menos, né? A derrota temporária da tentativa de instalar uma termoelétrica em Peruíbe, que é uma área ainda bastante importante, com presença de Mata Atlântica em um grande contínuo, né, uma das poucas áreas no litoral ainda bastante bem preservada, e uma ideia completamente descabida de introduzir justamente ali uma termoelétrica, que nós sabemos que utiliza muita água, que no mínimo joga água para o ambiente, mora inclusive com uma temperatura mais elevada, isso afeta toda a biota local, e felizmente isso acabou sendo descartado, né? Foi um momento importante, com muita mobilização na sociedade civil, muito debate, especialmente na Baixada, alguma repercussão nacional também, e felizmente esse projeto ficou de lado, né? Mas, outro lado,
sim.
Não, diga.
Não, você falou da repercussão nacional, e eu estou vendo aqui uma matéria da Rede Brasil Atual, e tem uma repercussão internacional interessante, olha só, eu vi uma foto aqui, tá, bom, a manchete está, luta popular vitoriosa em Peruíbe, CETESB proíbe construção de usina termoelétrica, uma matéria da Cida de Oliveira, e na foto, olha que coisa interessante, está assim, a mobilização popular de Peruíbe se espalhou por outras regiões do mundo e chegou a Raig Tatras, nas montanhas geladas da Eslováquia, no leste europeu, onde tem um casal, né, lá nas montanhas, de gelo, com um cartaz, né, dizendo que termoelétrica em Peruíbe não, né? Então tá bem interessante, foi uma luta bem bacana, né?
Exato, e tem tudo a ver, né? Quem acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque a termoelétrica vai consumir mais combustível fóssil, que vai justamente incrementar as mudanças climáticas. Então você está numa área de geleira, as geleiras estariam ameaçadas, né? Com mais uma termoelétrica atuando. Então foi muito inteligente a foto e tem tudo a ver, realmente. Aí a escala internacional chegando, repercutindo também com Peruíbe.
E tomara que, né, o pessoal não invente fazer em outra cidade ali, né? A gente...
Esperamos que não, né? O litoral de São Paulo, tem aí algumas peculiaridades, né? Se conseguiu de alguma forma segurar o turismo, o famoso modelo só e praia, que a gente vê com muito bem marcado no Nordeste, mas talvez tenha outros tipos de uso, né? Propostas de outros tipos de uso, e esse é um que a gente deve realmente ser veementemente contra, né?
Com certeza.
Agora, na escala do Estado, eu acho que a ação importante que a gente tem que destacar aqui, Marilu, foi essa mudança, né, que o governo Alckmin fez com a Sabesp. Isso gerou muita preocupação. Foi no mês de, se eu me lembro bem, julho agora passado, quando ele simplesmente permitiu que 49% das ações da Sabesp possam ser comercializadas, né, prevendo arrecadar 5 bilhões na iniciativa privada. E aí é que começa, então, muita preocupação, que eu acredito que todos os municípios aí que têm algum tipo de contrato com a Sabesp, né, devem estar muito inquietos, porque, entre outras possibilidades, prevê aí que a Sabesp pode atuar em outros setores das questões ambientais. Então, por exemplo, até produção de energia, até por exemplo, a gestão de resíduos, né, lixo, enfim, a Sabesp se tornaria, na verdade, uma empresa de serviços ambientais, não apenas de captação, tratamento e distribuição de água, né? E isso, de fato, gera muita inquietação, porque se ela já não cumpre a parte dela do saneamento, será que diversificando o investimento ela vai dar conta, né, de fazer a tarefa mínima que está posta?
Pois é.
Enfim, essa é uma questão que realmente passou um pouco batido, né? As pessoas não falam muito no governador Alckmin, nas ações que ele adota. Ele tem uma, não sei porquê, uma certa
blindagem,
blindagem da grande imprensa, mas de qualquer modo é um tema muito sério, muito preocupante. Se fala desses 4 bilhões, já conseguiram da ordem de 4 bilhões, o que mostra que de fato a questão ambiental ela deixou de ser algo pequeno, né? Nós estamos falando já de um setor da economia bastante importante, expressivo, que tem aí interesses, inclusive, internacionais. E é preciso agora, então, ao longo do próximo ano, acompanhar com muita tranquilidade e serenidade, né? Mas também com muita agilidade, que tipo de repercussão isso vai trazer para as ações da Sabesp. Nós estamos falando de uma grande empresa, se com esse aporte ele vai passar a ser uma das maiores do Brasil, e aí podendo atuar em outras áreas, quer dizer, será que ela vai deixar de fazer a lição de casa, né? Essa é o que realmente nos traz muita preocupação. Se nós pensarmos que São Paulo, a região metropolitana, por exemplo, tem uma situação de crise hídrica permanente, né? Quer dizer, até que ponto um setor privado vai ter interesse em resolver os problemas de abastecimento hídrico estruturais que São Paulo tem? Enfim, é um debate que nós vamos estar fazendo com muita tranquilidade, inclusive porque o ano que vem é um ano eleitoral e esse tema, do meu ponto de vista, tem que estar na pauta. Nós não podemos mais fazer de conta e deixar que saneamento e oferta de água não sejam prioridades nesse país, né? Então, isso tem repercussão na escala federal, estadual e municipal. E é o momento, do ponto de vista, de pautar aí esse assunto com muita, muita clareza e até, eu diria, como alternativa para estimular a atividade econômica no Brasil. Estou aí rascunhando um artiguinho, espero em breve contribuir, trazer uma contribuição para esse debate aí.
Que legal. Está vendo só?
Aí, na escala municipal, acho que aí o que a gente não tem muito o que destacar, né? São só desastres, né? Realmente. E começar com a saída do secretário Natalini, né? Que vem, tem toda uma trajetória, foi perseguido na ditadura, ele é médico, né? O vereador Natalini, Gilberto Natalini, que vem pelo PV, etc. E que sai em agosto da Secretaria do Meio Ambiente, porque estava combatendo corrupção, assumiu temporariamente o Fernando Von Zume, que pelo menos é alguém que atuou na gestão ambiental de empresas, e agora, na surdina, né, em novembro, assumiu definitivamente o Eduardo de Castro, que é um advogado que vem do setor de transporte. Então, veja, nós estamos dando de novo o meio ambiente para quem não entende meio ambiente, né? Um advogado que vem do setor de transporte. Isso me parece muito preocupante na escala municipal. Não há nada que possa ser ressaltado de positivo. Realmente, não há nada que possa ser ressaltado em termos gerais dessa gestão do prefeito, mas na questão ambiental foi só confusão, né? Não conseguiu montar uma equipe, 3 secretários em menos de um ano, mostra do ponto de vista o total desprezo com as questões ambientais desse senhor. Então, o João Trabalhador não trabalha para o meio ambiente, não. Isso tem que ficar muito claro.
João Trabalhador é ótimo.
Não trabalha para o meio ambiente, ele esqueceu, né? Esqueci. O negócio dele deve ser... ele gosta de emitir gás de estufa, né? Porque ele viaja bastante de jatinho particular, então ele é um grande emissor de gás de efeito estufa, né?
Tá aí, olha...
não trabalha com o meio ambiente, não, viu?
Tá vendo só? É os ouvintes que, a gente, que, né, que as outras não têm e os colunistas que as outras não têm, né? Wagner Ribeiro, não, sensacional. Muito bom a sua análise.
Um minutinho para a escala internacional, eu queria só comentar que o Acordo de Paris 2015, ele foi reafirmado em 3 momentos importantes, desse ano, né, isolando bastante os Estados Unidos da América, o que não deixa de ser uma resposta muito importante, né, para essa posição do Trump no ano passado de dizer que ia sair do Acordo de Paris. Nós tivemos a reunião do G20 em julho, onde os países 20 mais ricos do mundo falaram, não, apesar de tudo, vamos continuar com o compromisso de evitar as mudanças climáticas. A própria reunião da COP de Bonn, que na verdade foi liderada por Fitch, mas aconteceu na Alemanha porque Fitch não tinha condição de receber todos os delegados lá, ela reafirmou o compromisso com a reunião de Paris, e mais recentemente uma reunião na França, né, coordenada lá pelo presidente da França, o Macron, que falou, olha, nós vamos reunir aqui chefes de Estado, e fez isso, representantes do setor financeiro e do Banco Mundial, e reafirmaram o compromisso de Paris. Então, nesse aspecto, o Trump ficou bastante isolado, o que não deixa de ser, do ponto de vista, uma resposta importante, sem falar que na própria escala estadunidense, né, nós temos a Califórnia e outros estados assumindo posições bastante importantes, confrontando essa decisão da escala federal deles lá. Então, também na escala internacional, isso me parece uma vitória importante, né, um compromisso internacional com isso que pode ser, talvez, o principal desafio para a gestão ambiental na escala internacional, que é a tentativa aí de diminuir o aquecimento global para que a gente possa, de alguma maneira, fazer uma gestão melhor dos riscos que isso pode trazer para todos nós, né? Enfim, então, em linhas gerais, essas são as questões que eu queria ressaltar aí. Algumas vitórias, algumas não, notícias não muito boas, mas muita disposição para a luta para o próximo ano.
Muito bem, está ótimo, Wagner. Olha, muito obrigada, né, por esse ano, e a gente se encontra no próximo ano, já está chegando já no final, né? E um bom período. Você vai tirar férias um pouquinho, Wagner?
Não vou ter férias agora.
Não vai ter férias, já vai trabalhar.
A gente está com umas atividades aí, então eu vou ficar... janeiro, fevereiro, a pleno vapor aqui.
Muito bem, eu vou entrar de férias agora em janeiro, mas o Glauco Faria estará aqui a postos, hein?
Então tá bom, estaremos por aí então.
Tá bom então, aproveito. Wagner. Um grande abraço para você, Wagner. Um beijo.
Também, tchau, tchau.
Até mais. Falamos com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP.